Julian Caron, A Esperança, o Fascínio da Descoberta. Capítulo 3: O Sobressalto Imprevisível. O presente, com seus trancos, desvelou algumas estruturas da vida que tínhamos dado por certas. É assim que os fatos funcionam: furam qualquer bolha de presunção, arrebentam as teorias, destroem as convicções. Para muita gente, tornou-se urgente, de repente, ainda que por poucos instantes, a exigência de um significado último perante a vida e a morte, que nunca conseguimos manter totalmente sob controle. Não é uma novidade que muitas evidências desmoronaram, já não fazem parte da nossa bagagem cultural e de origem. E se, como disse Morin, a incerteza é a marca do nosso tempo, ela foi ainda mais amplificada pela pandemia por sua gravidade e persistência. Independentemente da posição de partida, está difícil ficar ancorado ao já sabido, confiar com inércia na ilusão de ter as rédeas da vida. Mas talvez, paradoxalmente, ver despedaçar-se algumas das nossas presunções pétreas e experimentar o crescimento de uma rachadura na parede das nossas seguranças seja uma facilitação, como canta Leonard Cohen. Há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra. Ponto 1. Um imprevisto é a única esperança. Mas dizem-me que é tolice dizê-lo. O duelo recomeça toda manhã. Todo mundo pode vê-lo ao despertar, quando se dispõe a enfrentar a viagem do dia que vem cheio da expectativa de realizar-se. É um drama eficazmente descrito numa conhecida poesia de Montale, Antes da Viagem. Antes da viagem, perscrutam-se os horários, as correspondências, as paragens, as dormidas e as reservas. De quantos quartos com banho ou duche, de uma cama ou duas, ou mesmo um flat. Consultam-se guias rachete e guias dos museus. Trocam-se valores. Cambiam-se francos por escudos, rublos por copeques. Antes da viagem, informa-se algum amigo ou parente. Controlam-se malas e passaportes. Completa-se o vestuário. Compra-se uma recarga de lâminas de barba. Dá-se eventualmente uma olhadela ao testamento, pura superstição, já que os desastres aéreos em percentagem são hoje nada. Antes da viagem, está-se tranquilo, mas com a suspeita de que a sabedoria é que não nos movermos, é não nos movermos e de que o prazer de regressar tem afinal um custo exagerado. E depois parte-se e tudo está ok, e tudo vai pelo melhor, e é inútil. E agora, o que será a minha viagem? Com excessivo cuidado, a venho eu estudando sem saber nada dela. O imprevisto é a única esperança. Mas dizem-me que é tolice dizê-lo. Podemos preparar tudo para enfrentar a viagem da vida, de cada dia, de cada hora, com os respectivos compromissos. No entanto, antes ainda de sabermos como será, podemos confessar a nós mesmos: tudo vai pelo melhor e é inútil. Por mais inconscientes ou distraídos que estejamos, temos o pressentimento da dimensão da nossa espera. E de antemão já temos certeza de que todos os nossos preparativos não servirão ao propósito, não serão capazes de proporcionar-nos o que esperamos, de realizar a espera com que acordamos de manhã ou com que começamos a viagem. A experiência que já vivemos ensinou-nos isso. Então entendemos como é verdade que um imprevisto é a única esperança. Deve ocorrer algo que não está incluído nos nossos planos, que ultrapassa os nossos preparativos, as nossas projeções. Só o que nos vem de fora, gratuitamente, de surpresa, como um dom do acaso, sem que o tenhamos procurado, é que é alegria pura. Ao mesmo tempo, o bem real só pode vir de fora, jamais do nosso esforço. Em nenhum caso podemos fabricar algo que seja melhor do que nós mesmos. A possibilidade desse imprevisto representa o ápice da espera humana. Mas dizem-me que é tolice dizê-lo, conclui Montale. Se por um lado ele reivindica tal imprevisto como a única esperança, por outro nega a sua possibilidade. Os sábios declaram, com efeito, que é coisa de criança, só para a gente ingênua pensar que esse imprevisto realmente possa acontecer. Também nós sentimos a força dessa tentação e concordamos. Sim, é tolice dizê-lo. Mas será verdade? Se desafiarmos a frase submetendo a razão à experiência, notamos que a única verdadeira tolice é forçar o real dentro do horizonte estreito do nosso já sabido. É achar que já sabemos tudo, ditando os limites do possível e então não esperar nada. Tenho a impressão, diz o atribulado protagonista do último romance de Michel Houellebecq, de que mesmo quando se mergulha na verdadeira noite, na noite polar, aquela que dura 6 meses seguidos, ainda subsiste o conceito ou a lembrança do sol. Eu havia entrado numa noite sem fim, mas ainda subsistia alguma coisa dentro de mim, bem menos que uma esperança, uma incerteza, digamos. Também se pode dizer que, mesmo quando pessoalmente a gente já perdeu a partida, quando já jogou a última carta, alguns ainda acalentam a ideia de que algo lá no céu vai anular a mão. E isso apesar de nunca terem vislumbrado, em momento algum da vida, uma intervenção, nem sequer a presença de uma divindade qualquer, apesar de terem plena consciência de que não merecem especialmente a intervenção de uma deidade favorável. E apesar de saberem que, a julgar pelo acúmulo de erros e falhas que constitui a sua vida, merecem menos que qualquer um. A única verdadeira tolice é negar a possibilidade do evento. A esse respeito, Giussani fala de um verdadeiro delito contra a suprema categoria da razão, a categoria da possibilidade. Embora a posição cética pareça a mais razoável, trata-se, na verdade, de um delito contra a razão. Ninguém pode afirmar, isto sim seria tolice, que conhece tudo, domina tudo, consegue prever tudo o que pode ocorrer, a ponto de excluir a possibilidade de acontecer o imprevisto de que fala Montale. A categoria da possibilidade pertence à natureza da razão. Portanto, a única posição realmente razoável é deixar a possibilidade aberta, não só no início, mas sempre, agora, em qualquer momento da vida. Deixar aberta a possibilidade de que ocorra algo que ultrapasse as nossas capacidades preditivas não é renunciar à razão, mas viver até o fundo a razão, conforme sua natureza e seu ímpeto original. Janela escancarada para a realidade e não medida. O ceticismo preventivo em relação a tudo que ultrapassa a nossa medida é um bloqueio da razão, não seu ápice, e nos concerne mais do que imaginamos. Entra em nós quase sem o percebermos. Escreveu-me um jovem amigo. Queria contar-lhe brevemente como vivi este último período após ter lido a pergunta destes exercícios. A esperança? A canção que melhor descreve estes meses é a Mare Ancora, de Chéile. Que amargura, meu amor, ver as coisas como eu as vejo. Descubro que não tenho o mesmo frescor que tinha nos meus primeiros anos de faculdade, não tenho a mesma simplicidade no olhar. O ceticismo que invade o mundo invade-me também a mim. Muitas vezes sinto uma resistência grande em dizer que é Deus que me dá as coisas e que elas são um dom. Olho para uma paisagem maravilhosa e vejo em mim uma suspeita sutil quanto à experiência de correspondência que vivo diante dessa beleza. É uma suspeita que me faz mal, me provoca uma grande tristeza, me amargura ver as coisas deste jeito. Tenho esta amargura porque fui testemunha e protagonista de um jeito diferente de olhar a realidade. A música que estudo, o céu, o mar, as montanhas, as árvores, tudo era reconhecido como sinal de alguém que me prefere, que me afirma como um ser único, exclusivo e irrepetível no universo inteiro. Eu vivo esse mesmo ceticismo com imensa dor, também em relação a Cristo, aquele que reconheci presente nessa companhia. A canção prossegue. Bastaria apenas voltar a ser criança e lembrar que tudo é dado, que tudo é novo e livre. Eu vivi isso nos meus primeiros anos de experiência no clube, e realmente foi o paraíso na Terra. Então pergunta: A esperança de que eu possa voltar a ser como uma criança, a olhar como antes? É possível reeducar este olhar que se corrompeu? Há um ceticismo que nos invade, e com ele uma suspeita que estraga qualquer ocasião de beleza que se apresente no nosso caminho. A sombra que tal suspeita projeta sobre tudo o que de belo aparece aos nossos olhos é como uma maldição. E das entranhas da tristeza que dela deriva vem a pergunta: há esperança de que eu possa voltar a ser como uma criança, a olhar as coisas como antes? É possível reeducar este olhar que se corrompeu? É a mesma pergunta do velho escriba Nicodemos, doutor da lei. Será que eu posso nascer de novo, mesmo sendo velho? Que graça podemos repeti-la de uma forma não retórica? Como uma citação entre outras, quase para tapar a nossa indigência como um punhado de cultura, surpreendendo-a enquanto desponta do íntimo de nós mesmos em toda a sua verdade. É possível nascer de novo, mesmo sendo velho? Vemos bastante em nós uma falta de disponibilidade, de abertura à possibilidade, uma facilidade em fechar, em trancar a porta ao que acontece. Uma universitária escreveu: nos meses que antecederam a segunda onda, quantos momentos jogados fora! Parecia que nada tivesse a ver comigo. Depois, no mês de novembro, aconteceram muitas coisas que criaram uma brecha. Em primeiro lugar, fui diagnosticada com Covid, e então comecei meu isolamento de 25 dias no meu quarto. Paradoxalmente, foi o momento em que mais me senti acompanhada, tanto por rostos queridos quanto por rostos novos. Durante o mês mesmo de isolamento, eu me envolvi na organização das eleições universitárias e foram dias bem intensos. A companhia que me fizeram no mês de novembro foi realmente uma coisa excepcional para mim, ainda mais se penso na circunstância particular em que tudo isso se deu. Durante os últimos dias de quarentena, foi também o meu aniversário. Ainda na condição de total isolamento e afastamento dos amigos, tive a possibilidade de rever novamente um amor enorme e gratuito por mim, da parte de todos aqueles rostos especiais que, de maneiras muito criativas, me acompanharam durante o dia inteiro. Sinto-me realmente agradecida e afortunada. A Zurmendi encontrou o movimento pelo rádio, e eu fui pega de novo quando estava sozinha no meu quarto com as chamadas no Zoom e as eleições. Precisei ter Covid para voltar a viver as coisas? De verdade, não há nada previsível e ordinário no modo como o mistério nos alcança. Então, a questão fundamental, digo-me, é pedir para estar disponível. Mas justamente isso às vezes me parece dramático, e quanto mais o nada acomete os meus dias, mais acho difícil fazê-lo. Darmo-nos conta de como é fundamental essa abertura, essa disponibilidade, é já um grande passo. Muitas vezes parece que não é nada estarmos abertos e disponíveis, mas é a questão fundamental. Tanto que Jesus diz: bem-aventurados os pobres no espírito, pois apenas deles é o reino dos céus. Quer dizer, é necessário que aquilo que pode cumprir a espera do coração encontre em nós a abertura e a disponibilidade para o deixarmos entrar, encontre a rachadura pela qual sua luz pode introduzir-se. Parece-nos impossível, como eu disse. Mas e se acontecesse? E se o encontrássemos? E se viesse procurar-nos? E se, como escreveu Manuel Vilas no jornal É o País, a beleza caísse do céu para todos os homens e todas as mulheres deste planeta? Se o imprevisto acontecesse, precisaríamos ter ainda uma última disponibilidade, uma lealdade que está intimamente ligada ao exercício da razão e que nunca, de forma alguma, é já certa. Razoável designa aquele que submete a própria razão à experiência. É uma frase de Jean Guiton que nunca vou deixar de repetir, de tão decisiva que é para viver. Quando acontece algo imprevisto, cada um verifica, põe à prova, a própria disponibilidade para submeter a razão à experiência. Tal disponibilidade é um gesto de maturidade que o homem só alcança depois de um longo caminho, se não tiver um coração de criança. Pode haver muitas situações em que nos apercebemos da atitude que temos. Sou enfermeira no centro cirúrgico e em novembro fui jogada na terapia intensiva de Covid. Achava que estava à altura, dado o desejo de ajudar que eu tinha. Ledo engano. A realidade encontrada era de uma dureza que eu não conseguia suportar. Tudo o que eu era e pensava ser, todas as certezas eram varridas para longe quando eu cruzava a porta daquela ala. Comecei a pensar que não conseguiria e pedi para mudar de ala. Mas as perguntas que machucam exigem respostas e não uma mudança de circunstâncias. Então ficam lá paradas, ficaram lá paradas. Voltando então às alas de Covid, primeiro percebi que havia colegas muito jovens contratados por causa da crise, que tinham um gosto no trabalho e uma paixão que me impressionavam e reanimavam em mim a vontade e o desejo de estar lá. É preciso alguém para seguir que tenha estampada na cara, com clareza, uma esperança. É preciso alguém que reabra o horizonte.